Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Reta final das eleições 2022. E saiu mais uma pesquisa de intenção de voto. Pesquisa do Instituto FSB, realizada por telefone e contratada pelo banco BTG. E que mostra Luiz Inácio Lula da Silva à frente, com 45% das intenções de voto, Bolsonaro na sequência, com 35% das intenções de voto. Na comparação com a pesquisa anterior, Lula oscilou um ponto percentual para cima e Bolsonaro manteve o mesmo índice. O ex-ministro Ciro Gomes ficou estável, com 7%, e a senadora Simone Tebet oscilou um ponto para baixo e agora tem 4% das intenções de voto. Soraya Tronic, estável com 1%, e o cientista político Luiz Felipe Dávila oscilou de 0 para 1%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Josias de Souza fala sobre essa reta final e as pesquisas de intenção de voto.
Essa pesquisa telefônica que nós estamos analisando agora, da FSB, ela vai na mesma linha das outras, né? Na mesma tendência. O IPEC, na semana passada, dava uma diferença bem maior, de 16 pontos. E o Datafolha, o último Datafolha, 14 pontos de vantagem do Lula sobre o Bolsonaro, né? E hoje nós temos uma outra pesquisa, uma outra rodada do IPEC. E na quinta-feira teremos mais Datafolha, no sábado também Datafolha. Então, não será por falta de pesquisas que a gente vai aquilatar a temperatura da eleição.
O debate na noite de sábado do SBT teve críticas a Lula por faltar ao evento e a Bolsonaro, que disputa a reeleição. O petista foi repetidamente associado à corrupção. Já as contestações mais veementes ao atual presidente partiram das duas candidatas ao cargo, Simone Tebet, do MDB, e Soraya Tronic, do União Brasil. Mas quem roubou a cena no debate foi o padre Kelman, do PTB, que chegou na disputa depois que Roberto Jefferson foi proibido de disputar as eleições de 2022. O nosso colunista aqui no UOL, Maurício Sticer, analisa este debate eleitoral realizado neste final de semana.
A gente já viu inúmeras vezes, em inúmeros debates, candidatos que fazem tabelinhas. Um faz uma pergunta para o outro com o interesse de prejudicar um terceiro. Pequenas associações desse tipo que ocorrem em debate. Nesse sábado, no SBT, o que aconteceu foi algo muito mais, na minha opinião, deformador dessa instituição de debate, que foi um candidato realmente apoiar explicitamente um segundo, né? Quer dizer, ele não estava lá para defender a candidatura dele, ele estava lá para defender a candidatura do Bolsonaro, que é uma coisa que não faz sentido, né, num debate eleitoral. Foi realmente muito ruim e acho que levanta realmente essa lebre da importância de se rediscutir das emissoras de TV e das empresas jornalísticas também se colocarem de forma um pouquinho mais enfática na organização desses eventos.
A Polícia Militar foi chamada para intervir em uma confusão envolvendo o candidato a deputado federal pelo PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos, e o youtuber adolescente que se identifica como militante do MBL. O tumulto aconteceu na Avenida Paulista e o vídeo mostra o rapaz se aproximando e questionando Boulos. A câmera começa a tremer e é impossível identificar o que se passou. Em vídeos divulgados por integrantes do MBL, mostram o momento em que o adolescente é cercado por militantes do PSOL e que constrangem o militante do MBL a continuar a gravar e questionar Boulos. A Polícia Militar foi chamada e tentou prender Guilherme Boulos, que convenceu de que não deveria ser detido, até porque, segundo o Código Eleitoral Brasileiro, a prisão de candidatos a cargos eletivos é proibida nos 15 dias que antecedem as eleições. Boulos fez um vídeo explicando a briga. Josias de Souza fala sobre a violência nessas eleições.
Nesse episódio, particularmente, a gente vê uma manifestação, um ato típico da era das redes sociais. Parece um sujeito do nada e com um celular na cara do político, no caso aí o Boulos, né? E faz uma pergunta que, dependendo da resposta que o sujeito dê, aquilo vai viralizar em rede social, vai constranger e tal. Então, o que cabe a um líder político fazer numa hora como essa? Primeiro, ter sangue frio para reagir a esse tipo de provocação de forma comedida, calmo. Em segundo lugar, exercitar a sua liderança para impedir que as pessoas que estão ali, os manifestantes do seu lado, no caso, os manifestantes do PSOL, a militância do PSOL, impedir que a reação à provocação seja violenta. Então, o Boulos tinha ali toda a oportunidade para sair bem desse negócio, se livra da provocação e evita que os seus aliados, que os seus militantes, agridam o jovem.
A extrema-direita conquistou a terceira maior economia da União Europeia, com uma vitória histórica do partido Irmãos da Itália, de Giorgia Meloni, nas eleições legislativas italianas. A coalizão é formada pelos aliados de extrema-direita do partido Liga, de Matteo Salvini, e Forza Italia, do conservador Silvio Berlusconi. O partido Irmãos da Itália vai indicar o nome do premier, conforme o pacto entre os líderes. A líder, Meloni, com 45 anos, deverá se tornar a primeira mulher chefe de governo da Itália e a primeira política de ultradireita no poder desde o ditador Benito Mussolini, em um resultado sem precedentes desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Partido Democrático, principal formação de esquerda, não conseguiu mobilizar o eleitorado para frear o avanço da extrema-direita no país e teve 19% dos votos. O governo que sair das eleições vai tomar posse no fim de outubro, com um caminho cheio de obstáculos e sem muita margem de manobra, com uma crise causada pela inflação galopante e uma dívida que na Itália representa 150% do PIB, a mais alta da zona do euro, atrás da Grécia. A semana começa com muita chuva em parte do centro-sul do país, especialmente nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Áreas de instabilidade nos níveis mais altos da atmosfera intensificam a formação de nuvens carregadas. A chuva hoje pode vir acompanhada de trovoadas, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente no interior paulista e no sul de Mato Grosso do Sul. Na cidade de São Paulo, os riscos de temporais aumentam à tarde. As temperaturas devem ficar entre 14 e 19 graus. Amanhã, terça-feira, áreas de instabilidade continuam sobre o centro-sul do país e a chegada de uma nova frente fria deve provocar chuva também nas demais regiões do Paraná, no sul de Minas Gerais e em Santa Catarina. A quarta-feira deve ser o dia mais chuvoso desta semana em todo o Brasil. Conforme a frente fria se desloca pela costa do Sudeste, aumentam as condições para chuva forte em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Sul de Minas. O INSS começa a pagar hoje as aposentadorias e pensões para quem recebe até um salário mínimo. O pagamento segue o calendário de acordo com o número final do cartão do benefício. Para o grupo de pessoas que recebem mais de R$ 1.200, o pagamento começa na segunda da semana que vem. Um homem armado matou pelo menos 13 pessoas, incluindo 5 crianças, em uma escola no interior da Rússia. Segundo a polícia, o atirador se matou na sequência. Autoridades afirmam que o homem usava uma camiseta preta com os símbolos nazistas. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!
UOL.